Nádia, tudo bem?
Olá, tudo bem?
Podes só dizer quantos deputados é que confirmaram? Quais os deputados que confirmaram a presença?
Sim.
Obrigada.
Confirmaram a presença a senhora deputada Lina Lopes, que eu penso que estará a caminho, que ela acabou de me ligar. A senhora deputada Carla Sousa, a senhora deputada Elza Paes, o senhor deputado Fernando Anastácio, a senhora deputada Sara Bolês, a senhora deputada Sónia Fertozinhos, o senhor deputado Alexandre Poço, a senhora deputada Sandra Pereira, a senhora deputada Sandra Cunha e a senhora deputada Inês Sousa Real.
Não faz mal. Olá, Nádia, está boa?
Olá, está tudo bem, senhora deputada?
Olha, um bebê aí ao pé, muito bem. Está tudo bem, não é?
Está tudo bem. Ele de vez em quando
Está tudo.
gosta de dizer bom dia.
Bom dia. Olá. Não, era só porque temos que fazer aqui um compasso de espera. Porque se houve a confirmação dos senhores deputados, esperamos um bocadinho, até porque
Sim.
se queremos fazer a fotografia, convinha que tivéssemos quantos mais melhor, não é? E
Exatamente.
se possível, com a Constituição de todos. Também lhe queria, já sei que a senhora deputada Paula Santos do PC também pertence ao nosso grupo, mas que está, ou que vai pertencer, mas que está a resolver uma
Exatamente.
questão, de modo que o grupo assim vai ficar mais composto. E está bem, vá. Obrigada.
Até já, qualquer coisa
Obrigada.
disponho.
Está
Com
bem, muito
licença.
obrigada. Senhoras e senhores deputados, então, muito bom dia. Obrigada por se deslocarem aqui para fazermos a primeira reunião, a reunião de instalação do Grupo Parlamentar Português sobre População e Desenvolvimento. É um grupo que é diferente dos outros grupos parlamentares de amizade, como sabem. Fui informada que o grupo parlamentar do PCP também participará neste grupo e, portanto, eu vou começar por ler o nome dos senhores deputados que compõem este grupo. Portanto, eu própria, a senhora deputada Lina Lopes, que será vice-presidente. Nós chamávamos vice-coordenadora e coordenadora, mas já vamos falar nesse assunto. A senhora deputada Carla Sousa, que é a primeira vez que integra, portanto seja muito bem-vinda, e a senhora deputada Lina Lopes. A deputada Elsa Paes, que já conhece a atividade deste grupo e que temos trabalhado noutras legislaturas. O senhor deputado Fernando Anastácio, também bem-vindo, é a primeira vez que pertence a este grupo, é com muito gosto que vamos todos trabalhar nas questões da população e desenvolvimento. Sra. Deputada Sara Velez, Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos, que já conhece este grupo e que já foi em tempos coordenadora deste grupo, penso eu.
Tive a honra de ser fundadora deste grupo.
A fundadora,
grupo,
exatamente.
E integrei o...
Muito bem.
Primeira direção deste grupo a nível
europeu. Mas depois eu acho que nós vamos partilhar as nossas experiências um bocadinho também, até para falarmos um bocado nas expectativas que temos e para o funcionamento deste grupo. O deputado Alexandre Poço, que sei que nos está a ouvir, que está online. O deputado Duque Carneiro. Pronto, mas eu estou só... Estou só a dizer quais são os deputados que compõem. A deputada Sandra Pereira, que também já pertenceu. A deputada Sandra Cunha, que também já conhece a atividade deste grupo. E a senhora deputada Inês Sousa Real, que é a primeira vez que integra. E, portanto, queria, antes de mais, agradecer-vos a todos por terem disponibilizado para esta reunião de instalação. Que é sempre um momento inicial em que nós costumamos fazer uma fotografia de grupo, mas podemos sempre depois remarcar outra fotografia para podermos estar todos. Como sabem, este grupo, como disse a senhora deputada Sónia Fertuzinhos, foi constituído já há muitos anos. E é um grupo sui generis no sentido que trata das questões da população e do desenvolvimento. Teve a sua ação mais focada nos... Pode vir. Mais focada nas questões do acompanhamento das agendas nacionais e internacionais que dizem respeito aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Portanto, trabalhamos muito com o Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para a População e Desenvolvimento. Existe um fundo que é o EPF, que está em Bruxelas, que no fundo nos dá um apoio a grupos como estes, que já se constituíram a nível de outros parlamentos, mas não há propriamente os homólogos. Portanto, como nos grupos parlamentares de amizade, em que há grupos homólogos noutros parlamentos, há grupos que se dedicam às mesmas temáticas e, portanto, é nesse âmbito que nós costumamos trabalhar e penso que nesta legislatura, apesar de termos começado tarde, vamos seguir esta ação que temos feito, no fundo, o acompanhamento das agendas nacionais e internacionais no que diz respeito às questões da população e desenvolvimento, nomeadamente, estamos a principal atenção é nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como sabem, são 17, mas esses 17 objetivos têm metas a atingir. E nós temos tido sempre uma preocupação de fiscalizarmos, de promovermos ações no sentido de se cumprirem essas metas. Também temos feito muito trabalho, que também constitui um objeto do nosso grupo, a cooperação internacional, a cooperação nas áreas da saúde, da educação e também a área dos direitos fundamentais. Eu penso que tudo isso se enquadra no âmbito do nosso plano de atividades, que nós também iremos definir, mas tendo como base estas áreas de que vos falei. Nós, quando se iniciou este grupo, usámos uma nomenclatura diferente dos outros grupos. E, portanto, os outros grupos eram presidentes, vice-presidentes. Este grupo se chamava, foi assim uma nomenclatura que nós decidimos, até porque o grupo tinha a representação de todos os grupos parlamentares, era uma característica que distinguia dos outros grupos, estavam representados todos os grupos parlamentares. Agora, com as limitações que foram impostas, de que cada deputado só pode ter 3 grupos, houve de facto, e com o metodonte, houve de facto uma certa limitação na presença de todos os grupos parlamentares, mas apesar de tudo, sei que temos representado o PS, o PSD, o Bloco de Esquerda, o PAN e o PCP, que também vai integrar o grupo, a senhora deputada Paula Santos, e que está a tentar resolver esta questão dos 3 grupos para poder integrar. Não tem a representatividade de todo o Parlamento, da pluralidade de todo o Parlamento, mas tentamos sempre ter uma representatividade maior do que os outros grupos parlamentares de amizade, que têm uma forma de funcionamento um pouco diferente. Portanto, dizia eu que adotámos esta nomenclatura de coordenadores e vice-coordenadores, mas há uma vontade que a nossa terminologia se adapte à terminologia dos outros grupos. E, portanto, para começar, gostava também de vos ouvir em relação a isto, que passássemos a terminologia dos outros grupos, presidentes e vice-presidentes, visto que, para não sermos diferentes, a senhora deputada e vice-coordenadora ou vice-presidente Lina Lopes também chamou a atenção para esta questão. E, portanto, sejam bem-vindos. Agradecia que nesta primeira reunião pudesse cada um falar um pouco das expectativas. Eu, enquanto coordenadora ou presidente, como entenderem, a mim é indiferente, ia-vos enviar os documentos que nós costumamos trabalhar, sobre as matérias que nós costumamos trabalhar. Pedia-vos desde já um contributo para o plano de atividades, tendo em atenção que será um ano difícil, mas podemos sempre fazer um plano de atividades mais reduzido para a legislatura e que depois pudéssemos adaptá-lo às circunstâncias. Queria também dizer-vos que o Parlamento costuma, todos os anos, no âmbito deste grupo, fazer o lançamento do relatório anual da População e Desenvolvimento. O ano passado não o fizemos, este ano também não o podemos fazer, pelas circunstâncias que estamos a viver, e até porque o grupo ainda não estava constituído, mas o relatório vai ser lançado no dia 14 de abril e fizeram-me um convite para eu estar presente. Eu não posso nesse dia porque decorre também a conferência interparlamentar, como sabem, que vai acontecer no dia 13 de abril e com imensas atividades no âmbito do nosso Parlamento. E eu, enquanto não estava ainda constituído o grupo, mas sabendo desde já qual era a constituição do grupo, tomei a liberdade de me fazer, de transmitir esse convite à deputada Carla Sousa, que irá, como era um convite pessoal e individual, não estando constituído o grupo, pedi à deputada Carla Sousa para que pudesse estar presente e participar no relatório, na apresentação do relatório das Nações Unidas, mas sei que todos os senhores deputados vão receber convite. Agora já se podem apresentar como membros do grupo a partir de hoje e, portanto, seria importante quem pudesse estar presente, seja de forma presencial ou mesmo por videoconferência, penso que também há essa possibilidade, se pudessem e estarão como membros de pleno direito deste grupo de população e desenvolvimento. E agora passava a palavra, desde já, à senhora deputada Lina Lopes, que já está indicada para vice-presidente. Temos também que definir quem vai ser, nós temos duas vice-presidências, quem vai ser o outro deputado que será, ou deputada que será, também vice-presidente deste grupo, portanto há uma presidente e dois vice-presidentes. Seria bom que pudéssemos de alguma forma manter o espírito de representatividade e de inclusão que temos tido ao longo de todas as legislaturas em que eu pelo menos conheço a existência deste grupo e que tem tido um papel fundamental não só na constituição de outros grupos. Por exemplo, eu queria, a título de exemplo, dizer-vos que o grupo parlamentar parecido com este, mas que trata destas questões no Parlamento em Cabo Verde, foi constituído por um impulso do grupo parlamentar português sobre população e desenvolvimento. Existem outros, mas esse principalmente tivemos um papel fundamental na sua constituição. E, portanto, foi sempre o princípio que norteou a nossa ação, foi a maior participação possível, a maior representatividade e tentarmos, de alguma forma, estarmos juntos no que diz respeito às questões de população e desenvolvimento. E, portanto, já falei muito, como sabem, isto é uma reunião um pouco mais informal, mas temos assuntos a tratar. E, portanto, passo desde já a palavra à deputada Lina Lopes, faz favor, e depois seguimos, quem quiser usar da palavra, estejam à vontade. Queria só dizer aos senhores deputados que têm maior conhecimento e mais intervenção na Comissão de Orçamento, que o nosso grupo também se debate muito em questões orçamentais na parte da ajuda pública ao desenvolvimento. Portanto, também é uma ação que nós temos que nos fazer ouvir quando é discussão do orçamento de Estado nesta Casa. As questões ligadas à ajuda pública ao desenvolvimento são muito importantes porque daí dependem os países doadores e que, quais são as doações para o desenvolvimento e para melhorarmos a vida de tantas pessoas neste mundo que tantas vezes é tão injusto para uns. Faz favor, Sra. Deputada Alina.
Vou ser muito rápida, porque se todos vamos falar, provavelmente dar um pouquinho de tempo a cada um. Primeiro de tudo, muito obrigado, Sra. Presidente, por por estar aqui também consigo, e neste grupo, para mim, é a primeira vez, obviamente. Não é a primeira vez que sei e tenho acompanhado este grupo, não como deputada, mas exteriormente. Também sabem, devido às minhas funções, que efetivamente acompanhava. Também sou da COF, ficam a saber, e também lutarei, efetivamente, como tenho lutado na área de igualdade, para que o orçamento seja efetivamente e que tenha estas áreas e esta preocupação. Sabem que eu sou Presidente da Subcomissão de Igualdade, por isso a igualdade é efetivamente a área que eu sigo, ambiciono. Também sou pós-graduada em saúde pública, se calhar não sabem isso. É uma área também que acompanhei na altura trabalhando na Escola Nacional de Saúde Pública, por isso, quando me fizeram o convite no grupo parlamentar do PSD, sabiam as minhas áreas, poderei ajudar em tudo o que for possível, e obviamente que os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, é algo que nós temos que acompanhar. Por isso era só, e agradeço o estar ao lado da Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, para mim é uma honra. Muito obrigada.
Obrigada, a honra é minha. Não sei quem gostará. Faz favor, Sra. Deputada Sandra Cunha.
Muito obrigada. Muito bom dia a todas e a todos. Só mesmo, também de forma muito telegráfica, para dizer que para mim é de facto um enorme prazer poder fazer parte deste grupo novamente. Na legislatura passada foi uma experiência que me marcou em muitos momentos. E ainda que nós tenhamos dificuldades, tal como os outros grupos de amizade, não é? Naquilo que é agenda, que é a nossa capacidade de termos atividade, a verdade é que eu estava aqui a olhar rapidamente, nós ainda fizemos uma série de atividades e de coisas na legislatura passada, desde os projetos de resolução por causa do financiamento, desde o colóquio sobre saúde sexual e reprodutiva, desde as várias viagens, desde as várias reuniões com estas entidades parceiras, estes fundos, e portanto a interligação e a articulação com os outros, enfim, com outros grupos de parlamentares para a população e desenvolvimento, foi portanto muito interessante, e eu estou muito feliz por estar aqui novamente, e neste momento faço parte de vários grupos e de várias coisas, mas espero conseguir, acho que fazemos todos, não é, e todas, espero conseguir estar aqui o mais possível e contribuir da melhor forma. Queria só dizer, relativamente àquela questão que foi colocada no início sobre a designação, e se falava em presidente, vice-presidente ou coordenador, vice-coordenador, a diferença não será muita, mas de facto se calhar há alguma diferença em relação aos outros grupos, quando aqui se chama coordenador e vice-coordenador e nos outros grupos se chama presidente e vice-presidente. E de facto eu tenho a impressão, pelo menos fiquei com essa impressão na legislatura passada, que este grupo é sempre olhado assim de forma de soslaio, pelo resto não quero dizer que é desvalorizado, mas às vezes sente-se isso um bocadinho. Se calhar era uma boa alternativa, hipótese, de facto, chamar-se e uniformizar exatamente para com os outros grupos, portanto, estou de acordo com isso. Muito obrigada.
Desculpa, peço à senhora deputada para ligar o microfone.
Sim, agora já está.
Obrigada.
Eu, dentro daquilo que é ativo do parlamentar do PAN, tenho acompanhado as matérias da igualdade e do combate às múltiplas formas de discriminação, em particular aquelas que este grupo no passado também tem de alguma forma trabalhado. Falo, por exemplo, da mutilação genital feminina, matérias como de facto o desenvolvimento de populações absolutamente vulneráveis face àquilo que também muitas vezes são conflitos de guerra ou outras formas de violência ou opressão sobre os povos. E nesse sentido, e apesar de todos nós acabarmos por ter às vezes uma voracidade dos trabalhos parlamentares que não nos permite muitas das vezes estarmos dedicados em exclusivo a apenas um grupo. Parece-nos que este grupo tem um papel absolutamente fundamental naquilo que é o reforço dos direitos humanos e, portanto, também acompanho da leitura que a senhora deputada Sandra Cunha acabou de fazer, para também dignificar e ajudar a que as pessoas percebam que este é um dos grupos talvez mais relevantes do ponto de vista do reforço dos direitos humanos, porque não estamos isolados numa ilha dentro do nosso país, nada temos a opor quanto à designação de presidente e vice-presidente, e depois daremos também, presumo que hoje teremos aqui um prazo para enviar contributos, portanto eu não conheço o trabalho em profundidade do que foi desenvolvido no passado, mas terei o cuidado de o analisar e também dar dentro daquilo que é a nossa possibilidade os nossos contributos para a atividade deste grupo, desejando evidentemente o maior sucesso a todas nós, que será o maior sucesso do desenvolvimento das restantes populações.
Deputada, mais algum? Faz favor, se a deputada Sónia Fertzinhos ou ela. Eu não vi qual foi a primeira que se inscreveu. Faz favor.
Não, gostaria apenas de dizer que, de facto, é um gosto voltar aqui depois de algum tempo. Como disse inicialmente, eu fiz parte do grupo que fundou, representei a Assembleia da República, enquanto não havia sequer o grupo de População e Desenvolvimento fundado aqui no nosso Parlamento e, aliás, na maioria dos parlamentos europeus, porque, de facto, aquilo que começamos por fazer foi criar um comitê executivo de que fiz parte em nome da Assembleia da República Portuguesa, ao nível europeu, para organizar o grupo interparlamentar europeu ligado às questões da população e desenvolvimento. Há um grupo parlamentar, aliás, há grupos interparlamentares em todos os continentes. A ideia nessa altura foi criar o mesmo que já existia, por exemplo, na Ásia, com muita força. Aliás, são países, alguns deles doadores para o FNUAP muito, muito importantes. E este grupo também queria, e na altura esse era um objetivo muito, muito forte, queria ligar-se à União Europeia e, sobretudo, ao Parlamento Europeu, no sentido também por aí influenciar não apenas as políticas, mas também as capacidades de financiamento. E, portanto, este facto é, quer dizer, nós somos um grupo no Parlamento Português que acompanha grupos parlamentares praticamente em todos os parlamentos europeus e que depois temos parceiros nos parlamentos praticamente todos os continentes do mundo. E o objetivo, e julgo que esta perspectiva é muito interessante, é quando nós falamos em países, ou, pondo a questão ainda mais lata, quando falamos nas questões de população e desenvolvimento, tendemos a olhar para os países em desenvolvimento, mas a verdade é que os países avançados também têm questões para resolver. Portugal tinha, até ao último referendo sobre o aborto, a questão do aborto, por exemplo, tinha todas as questões ligadas à não discriminação, a questão da mutilação genital feminina, mas agora associados, e era sobretudo isto que eu também queria partilhar convosco e eventualmente pode inspirar-nos para o nosso grupo de trabalho, é que no momento em que estamos a discutir documentos que no fundo revelam estratégias tão importantes como o PRR e o próximo quadro comunitário, e não apenas, claro, os orçamentos, mas juntando também aqui os orçamentos de Estado, os objetivos de desenvolvimento sustentável são absolutamente transversais aos modelos de desenvolvimento de qualquer país e, portanto, o que diferencia os países é apenas a forma como se posicionam em cada um daqueles objetivos. E, portanto, talvez este seja um momento muitíssimo importante para nós intervirmos nesta perspectiva abrangente, que de resto é a lógica de funcionamento deste grupo. Portugal já teve, portanto, eu fiz parte do primeiro secretariado executivo, depois julgo que foi a deputada Mónica Ferro. Neste momento não temos ninguém ao nível do secretariado executivo do grupo interparlamentar europeu, mas de facto Portugal tem tido uma visibilidade muito grande na sua participação nesta estrutura a nível europeu e depois, como é óbvio, a nível internacional. Isto, como a senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos disse, tem origem no Fundo Nacional, no Fundo das Nações Unidas para a População e Desenvolvimento, tem um objetivo também muito pragmático, mas também se percebe, que é o de garantir que os países contribuem cada vez mais, às vezes não é só contribuir, cumprem os compromissos que assumem em matéria de financiamento do fundo para que ele possa desenvolver as suas atividades e, claro, com grande prioridade nos países em desenvolvimento. E, portanto, parece-me que este grupo tem, de facto, toda uma história e toda uma gênese que o torna diferente de qualquer outro grupo na Assembleia da República. Nós sabemos como é, muitas vezes, difícil integrar o diferente no quadro normativo e de organização, neste caso do nosso Parlamento, mas é diferente por isso mesmo. E desde o início tem tido um objetivo que a deputada presidente Maria Antónia Almeida Santos referiu, que é o de ter todos os partidos, grupos parlamentares representados, exatamente para que todas estas questões tenham o maior consenso político e, através desse consenso político, o maior consenso social e apoio social dos pontos e da agenda defendida no âmbito deste grupo. E daí esta nossa especificidade que devemos procurar manter, mesmo que o CDS, se eu bem percebi, provavelmente não consegue fazer parte, mas devemos de encontrar uma forma, digo eu, devemos pelo menos pensar nisso, uma forma de envolver todos os partidos em todas as nossas atividades, se não podemos nas nossas reuniões, mas em todas as nossas atividades, porque desta construção de trabalho com todas as sensibilidades políticas depende a própria gênese da fundação de todo este movimento, porque no fundo este é um movimento parlamentar global e que nós só somos uma parte desse movimento. E, portanto, é de facto um trabalho extraordinário. Nós percebemos neste grupo como podemos fazer a diferença, não apenas enfim, no nosso país, mas ao nível do desenvolvimento mais equilibrado e mais justo, mais igualitário do planeta. E, portanto, julgo que é nesta perspectiva abrangente, global, que devemos olhar não apenas para o nosso plano de atividades do nosso país, e há várias coisas, muitas, e como digo, este momento é um momento particularmente decisivo, porque temos vários documentos-chave, estratégias-chave a serem decididas, que implicam todas elas com os objetivos que nós temos por missão desenvolver e promover, a nível internacional também, e portanto acho que vai ser mais uma vez um momento desafiante para a nossa participação neste grupo e, portanto, é um gosto.
Muito obrigada.
Estar de volta.
E é bom, quer dizer, eu que não estive na gênese do grupo, é bom recordar que, de facto, foi todo um percurso que foi feito e eu, pois, eu sou de mais tarde. Eu acho que foi antes disso. Senhor deputado Elza Paes, faz favor.
Vou ser rápida, Senhor Presidente, dizer também que é um gosto estar neste grupo presidido pela deputada Maria Antónia Almeida Santos, que já também foi presidente na legislatura anterior e já tinha sido presidente antes da deputada Mónica Ferro. Portanto, presidentes que podem projetar o grupo, E neste momento, a deputada Mónica Ferro é inclusivamente diretora do FNUAP. Ainda agora o FNUAP lançou um relatório sobre os impactos da pandemia no quadro dos direitos humanos e das violências de género. Portanto, muito temos a fazer. A minha disponibilidade é total, em vontade, no quadro das limitações que também cada um de nós tem. Eu nunca estive neste grupo, mas trabalhei muito de perto com este grupo nas legislaturas em que fui anteriores presidente da Subcomissão da Igualdade, e de todo modo aqui faz um foco muito mais específico para as questões da saúde sexual e reprodutiva, IVG, casamentos precoces, gravidezes precoces e, portanto, estas áreas muito centrais e sem as quais o desenvolvimento das populações também não acontece. Portanto, dar conta da minha disponibilidade para estes trabalhos e também as ligações aqui às organizações não-governamentais nacionais, nomeadamente, estou-me a lembrar da APF e da PPDF, que têm um papel central, até como estímulo a colocar na agenda temas centrais e problemas que vão surgindo. Portanto, estamos aqui para trabalhar. Vamos a isso, que este trabalho também precisa de nós e desta ligação com a Europa e com o resto do mundo. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. De facto, falou aí na questão das organizações não-governamentais e é, de facto, um ponto essencial para o nosso trabalho. Sr. Deputado Fernando Anastásio,
muito bom dia,
suas expectativas...
Muito, de uma forma muito telegráfica, até porque temos assim, um conjunto de compromissos hoje difíceis. Da minha parte, obviamente que é um desafio e é um estimulante estar aqui convosco. Aliás, quando há algum tempo atrás, em algumas conversas, se pôs a possibilidade de participar neste grupo, foi uma ideia que me agradou e que aderi desde logo. E, portanto, contem dentro, obviamente, da multiplicidade de responsabilidades que todos nós temos, mas haverá da minha parte um total empenho no que possa ser, digamos, positivo da minha ação, para o desenvolvimento da nossa missão. O meu trabalho no Parlamento, desde que aqui estou, tem sempre se centrado na área das finanças e na primeira comissão, nos direitos, liberdades e garantias. Desta legislatura reconheço de uma forma mais permanente na matéria orçamental, mas, portanto, direitos, liberdades e garantias, direitos humanos e, obviamente, as questões de desenvolvimento e o desenvolvimento, o seu suporte financeiro, que não deixa de ser relevante, serão áreas onde terei todo o gosto em trabalhar e, portanto, contem comigo e esperemos que vamos ter, com certeza, não iremos, pelo menos na minha perspectiva, não iremos deixar este grupo mal em relação aos seus antecessores, aos seus momentos antecessores.
Senhor Deputado, eu tenho a certeza que sim, e há espaço para todos trabalharmos, eu acho, claro. Sra. Deputada Carla Sousa, faz favor.
Passa por todos. Então, boa tarde a todos, acho que já é boa tarde. É um gosto estar neste grupo, eu confesso que fui muito seduzida pelo trabalho que fui acompanhando, que este grupo foi fazendo através da deputada Catarina Marcelino, que me foi dando conta de muitas das ações e muitos dos compromissos que o grupo ia assumindo, obviamente com outros parlamentos e no trabalho muito eficaz e muito prático, isto é, que se percebe o enriquecimento que o grupo tem individualmente e coletivamente. E isso pareceu-me que foi uma mais-valia, porque eu sempre considerei que um grupo tem de trabalho base a questão dos direitos humanos e direitos fundamentais, e me parece que nós devíamos, de facto, quase estar todos obrigados a estar aqui, mas não sendo possível, na verdade, parece-me aquele que na prática é o mais enriquecedor, e é o mais enriquecedor para todos. E, portanto, eu parece-me que eu atirei-me ao lugar, isto é, mal surgiu a hipótese de me candidatar a ficar no grupo, e eu, obviamente, aceitei e quis fazer parte dele. Eu penso, essa questão, não queria entrar muito por aí, mas a questão dos presidentes coordenadores, eu percebi que o grupo podia ser em parte desrespeitado ou secundarizado em relação aos restantes, quer dizer, parece-me que se é essa uma questão, avancemos com a questão do presidente e vice-presidente, quer dizer, não paremos por aí, não me parece muito importante. Dito isto, eu irei estar no debate que vai existir para a apresentação do relatório, tanto que eu percebi, vão estar também outros membros, não é? Penso que também já está marcado. Farei o meu melhor, é a primeira vez que vou tomar contacto com estas lógicas, digamos assim. assim, de apresentações de relatório relativamente a esta matéria, mas obviamente tentarei estar presente e farei o meu melhor na apresentação do grupo.
Vai estar com certeza e vai correr muito bem. Sara Velez.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é um gosto estar neste grupo. Eu sou nova no Parlamento e, por consequência, sou também nova neste grupo e, portanto, é com toda a expectativa, não é, que estou aqui neste grupo que escolhi quando me foi dada essa possibilidade. Do ponto de vista cívico, já estive ligada à cooperação e ao desenvolvimento, nomeadamente em ONGs, que já aqui foram referidas. A minha área de formação também pessoal é na área da sociologia e tenho, ao longo dessa vertente mais académica do meu percurso, dedicado alguma atenção a estes temas e estou totalmente disponível, dentro daquelas que são as nossas limitações, que todos conhecemos, para dar o meu contributo no sentido de podermos trabalhar em conjunto em prol desta causa que é o desenvolvimento e a cooperação. Muito obrigada.
Eu é que agradeço. Eu não sei se os senhores deputados, se há algum senhor deputado à distância que queira participar.
O senhor deputado Alexandre Poços esteve a participar, mas entretanto teve que se ausentar para ir para a reunião do Grupo de Trabalho de Saúde Mental, mas enviou os cumprimentos a todos e reitera a disponibilidade de colaborar com este grupo.
Bem, muito obrigada. Sim. Então, senhoras e senhores deputados, eu acho que já estamos todos imbuídos de um espírito de temos que começar, de facto, a trabalhar e a fazer alguma... Eu sugeria o seguinte, então a designação passa a ser presidente e vice-presidentes, até porque, pelos vistos, dará maior visibilidade ao nosso grupo. E penso que há uma uniformização da terminologia que me parece bem. Portanto, senhoras, aqui aos nossos colaboradores, queria-vos dizer que este grupo não trabalha sem um forte empenho dos trabalhadores, das pessoas que trabalham no Parlamento e que nos têm ajudado. Já foram vários ao longo de muitas legislaturas, mas eu queria lhe agradecer, como sempre, o apoio que nos tem dado, mas a pessoa que vai estar mais próxima de nós é a doutora Nádia Loureiro, que está, ouviram a voz dela, esta semana não está presente, mas que eu vou pedir para enviar a todos os membros deste grupo vários documentos que eu acho que são importantes para e também o plano de atividades anterior. E depois agradecia que cada um pudesse enviar os seus contributos. Eu faço um esqueleto do plano de atividades e depois reunimos para definirmos qual vai ser o nosso plano de atividades. Mando-vos o que já foi feito para terem uma noção. A questão da vice-presidência. Eu queria lembrar que qualquer um se pode candidatar a uma vice-presidência. Seja como for, o PS e o PSD já têm um lugar na mesa e, portanto, eu sugeria que pudesse ser, isto é uma sugestão, obviamente, que pudesse ser de outro partido. O PCP não pode candidatar-se à vice-presidência porque já não tem vice-presidências, portanto resta o Bloco de Esquerda e, como não temos o CDS, resta o Bloco de Esquerda e o PAN. Portanto, se quiserem candidatar esta candidatar, quer dizer, oferecer oferecer para também para a vice-presidência, era muito bem, nós agradecíamos bastante, que ficava sempre alguma representatividade aqui também na mesa sobre... Também vos digo que muitas vezes, isto, até porque já foi falado nisso, nós neste grupo muitas vezes temos visitas de estudo. Também aqui temos uma terminologia diferente. Ninguém fala em viagens. Ninguém fala em viagens. O que nós falamos é em visitas de estudo, chama-se mesmo assim. É uma terminologia que é usada por... São visitas de estudo, portanto, nós vamos ver, vamos estudar. São mesmo. E queria-vos dizer que a maior parte das vezes são visitas de estudo a países em desenvolvimento. Portanto, todos nós sempre viajámos, quando era possível viajar, mesmo em primeira classe, nós sempre viajámos em económica, nós sempre viajámos para países em desenvolvimento, às vezes em situações muito complicadas, mas deixem-me dizer-vos que temos sempre segurança nas nossas viagens, porque as Nações Unidas acompanham, de certa forma, as nossas visitas e, portanto, quer dizer, em termos de segurança, nunca corremos perigo. Agora, que são visitas de estudo interessantíssimas, porque são realidades que muitas vezes estão escondidas e trabalhamos com questões de fome, questões de falta de água, alterações climáticas, portanto, tudo isso, não só a saúde sexual e reprodutiva, não só a saúde neonatal, mas todas estas questões muitas vezes estão presentes nas nossas visitas de estudo. E, portanto, são muito interessantes e são muito compensadoras estas visitas. E, geralmente, para estas visitas, o que nós fazemos é um rulemã dos deputados. Não há aqui vai mais um ou vai menos um. Quando há uma delegação mais alargada, nós fazemos sempre um rulemã para que haja sempre a possibilidade, consoante a disponibilidade dos deputados. Muitas vezes há visitas que nós fizemos em agosto, que interfere com as nossas férias, e tentámos sempre arranjar que algum membro do grupo pudesse estar presente. Portanto, também vos queria dizer que neste aspecto é diferente, mas tem outra compensação, que é nós percebermos que, pelo menos, nem que seja numa ínfima parte, que podemos colaborar para que mudar um pouco o mundo num bocadinho, e depois fazemos relatórios muito interessantes. E temos sempre o EPF a ajudar-nos. Portanto, não nos mandam sozinhos para um sítio qualquer, temos sempre apoio e nunca corremos riscos, mesmo indo para sítios às vezes complicados. São visitas que eu acho que são muito compensadoras. E, portanto, faz favor, deputada Sandra Cunha.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria dizer que me disponibilizo para a vice-presidência, não querendo, de qualquer das formas, estar a adiantar-me ao PAN, como já estive no grupo passado, na legislatura passada, pensei nisso, mas se o PAN fizer questão, também não há problema nenhum.
Bem-vinda. Diga.
Só dá nota ao grupo que teria todo o gosto em oferecer-me, mas como é do conhecimento público, eu abracei agora um desafio de me candidatar a porta-voz do meu partido e acho que muitas vezes poderá exigir de mim uma dedicação que também não se compagina depois com a dedicação que a Presidência e a Vice-Presidência exigem num grupo desta natureza e, portanto, terei todo o gosto que a senhora deputada Sandra Cunha nos represente na vice-presidência e, portanto, acho que será o mais adequado às necessidades, quer do grupo, quer àquele desafio que eu também abracei.
Muito obrigada. E se todos estiverem de acordo, então aceitávamos esta vice-presidência, se houver um consenso. E eu penso que assim ficam fechadas as vice-presidências. Quero agradecer também a sua disponibilidade à senhora deputada Inês Sousa Real, mas quero lhe dizer que terá sempre a oportunidade de participar e vamos ter, e espero que sendo porta-voz do PAN vai continuar a estar presente. Obrigada a todos, bom almoço e desculpem esta demora, mas penso... Ai, a foto. Podemos... Fizeram aqui, vamos lá porque temos que ir comer.